Ana Paula, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly, um abraço a todos, um abraço ensolarado no coração, que está chovendo do lado de fora, dá para a gente iluminar do lado de dentro, né?
Verdade, Ana. Aliás, a LUSP, mais uma vez, né, num momento tão crítico, vem com soluções, vem com afeto, vem mostrando que é possível a gente, juntos, né, suportar, e não só suportar, superar este momento tão difícil. Eu estava comentando com os colegas, Ana, obviamente não é privilégio meu, tu deve estar sentindo a mesma coisa, quem está nos ouvindo a mesma coisa. A gente abre as redes sociais todos os dias, e a sensação que a gente tem é que a gente está num grande obituário. Todos os dias, muitas pessoas noticiando a perda de alguém, e cada vez a gente vai dando nome, né, CPF, endereço, histórias, memórias, lembranças, porque são pessoas que a gente conhece cada vez mais, né? Então, realmente uma sensação de angústia, Ana Paula.
Sim. É, a gente está num estado concreto de luto coletivo agora, né? No início do ano passado, a gente falava de uma previsão e conversava um pouco sobre o luto coletivo do ponto de vista das mortes simbólicas, das perdas simbólicas, mas agora a gente está lidando com luto por morte mesmo, né? E isso coloca a nossa cidade numa condição de vulnerabilidade e a gente precisa olhar para isso. Em março do ano passado, nós começamos então os 4 SOS aqui, né? Fizemos até um programa falando sobre isso, que eram os atendimentos gratuitos e individuais, que seguem acontecendo. E o que ocorreu? De 20 dias para cá, o número de luto, de processos de luto chegando, de pessoas necessitando de suporte, aumentou muito. Então, a partir dos SOS, a equipe do Instituto, nas 7 cidades que ela trabalha, né, 30 profissionais, decidiram pensar a possibilidade de um grupo de suporte psicológico ao luto pela Covid-19. E nós estamos, então, abrindo esse grupo. A primeira procura foi em torno de 20 a 30 pessoas, né, que começa agora na quinta-feira. Então, provavelmente, a gente vai abrir um segundo grupo de suporte psicológico e vamos, além dos atendimentos individuais, abrindo espaços para esse cuidado.
Claro, eu lembro desse programa, né? Inclusive foi aqui no Temática, né? Com várias pessoas participando. Eu lembro que nós tivemos um religioso, porque era um momento que não se podia fazer velório. Voltamos à mesma realidade, né? De não poder se despedir das pessoas, a urna funerária fechada, sem espaço para que a gente possa fazer esse espaço de despedida tão importante. O medo, né? O susto de outros familiares estarem contaminados ou se contaminarem. A questão do suporte também funerário, que existe uma estrutura na cidade para uma quantidade X de enterros, de cemitério e tudo mais. E eu, embora seja um assunto extremamente doloroso e pesado, a gente precisa falar sobre isso, né, Ana?
É, de um modo especial na Covid-19, o luto traz essa questão da necessidade da fala, também por toda a questão do isolamento, desde o diagnóstico, a entrada no hospital, né, o adoecimento e o distanciamento durante esse período de cuidados no adoecimento das pessoas que a gente ama e que perdeu, e também essa questão do reconhecimento da minha perda, na intimidade da minha experiência, no amor que eu tenho por essa pessoa que faz parte da minha família, que os rituais, o impedimento dos rituais também atravessam, mas que a própria pandemia anula quando a gente pensa, então, em estatísticas. É muito difícil perder alguém que a gente ama dentro de um complexo de estatísticas, porque a pessoa que eu amo não é um número, né? As pessoas não acontecem apenas. Elas têm história, elas constroem muito do que nós somos também. Então, essa sensação de ambiguidade muito grande que fica, que se assemelha a um desaparecimento, E por conta dos protocolos de cuidado também a gente acaba tendo menos contato com outras pessoas e o luto fica impedido. Então o Instituto LUSP está se preocupando muito com o processo de luto das pessoas no sentido de uma prevenção de um luto complicado, porque a ausência do suporte social, a ausência de espaços de expressão e partilha, vão caracterizando, jogando o luto, né, para dentro de um cenário, para dentro de uma gavetinha, de um cenário nos bastidores. E se a gente for pensar que o luto é um processo natural, ele não pode ser controlado, ele é parte do nosso compromisso de amar e traz muitos sintomas, a gente precisa começar a cuidar da nossa cidade. Vamos imaginar que se a gente tem 500 pessoas que faleceram pela Covid-19 na cidade e arredores, a gente tem aí em torno de 4-5 pessoas para cada uma dessas pessoas que faleceram. Então, a gente tem uma população de mais de 2 mil enlutados já para cuidar, né? Então, esses grupos, eles vêm com esse objetivo de oferecer um refúgio, um espaço de expressão, de partilha, de adquirir ferramentas saudáveis para o enfrentamento do processo de luto e o direito de reconhecer quem eu amo e preservar tudo que é importante para mim nesse processo também. E graças a Deus, a gente tem uma equipe de pessoas maravilhosas que estão assumindo a linha de frente desse trabalho. Eu estou na supervisão desses grupos, né? Então, a Júlia Escopel, que é residente clínica esse ano aqui conosco, a Flávia Darold, de Santa Catarina, que é psicóloga, a Chiara Herrera, que é psicóloga, e o Antônio Coelho, que vão estar coordenando esses grupos, recebendo essas pessoas também, que é um aconselhador formado pelo Instituto LUSP, pai enlutado também, já participa do grupo de apoio Anjos Secretos, vão estar aí recebendo essas pessoas que chegam e a gente espera poder oferecer um espaço seguro de elaboração desses processos e enfrentamento dessas mudanças.
Claro. Ana, eu lembro também, no determinado momento, em que você, sua equipe, em especial, quando tudo começou, né, esse start inicial que, inclusive, deu início à LUSP, quando o avião da TAM caiu alguns anos atrás, a gente lembra disso, né, e não tinham pessoas especializadas para fazer uma intervenção, acho que a palavra correta é essa, né, uma intervenção no momento de luto grande, como aconteceu, né, muitas perdas junto, ao mesmo tempo. Então, eu queria te perguntar, com base naquela experiência, como você, especialista na área, está se sentindo também, suponho que seja a primeira vez em grande escala, né? Uma pandemia, muitas pessoas, acho que nunca nós vivemos na história recente nada nem parecido, de fazer a aplicação, né, das ferramentas, da instrumentalização, mesmo que de forma emergencial, e como você e vocês, digo profissionais, né, do luto, já estão se preparando ou olhando o que vem pela frente como legado, né? Quando isso passa, deverá ter um saldo ainda a ser trabalhado.
É, a gente vem trabalhando então dentro dessa área de crises e enfrentamento de crises, emergências, processos de trauma e luto há 20 anos. É uma questão muito importante da gente pensar agora como cuidadores. Eu tenho trabalhado muito isso com a equipe, também com outros profissionais, com colegas que buscam supervisão. É que, por exemplo, no atendimento de um desastre tecnológico, como foi o da TAM, nós estávamos como cuidadores do lado de fora. A gente entrava com o nosso conhecimento e a nossa empatia e compaixão e técnica e escuta qualificada para lidar com algo que estava acontecendo lá, né? Porém, na pandemia, isso não acontece, porque nós não estamos entrando para oferecer um suporte. Nós estamos vivendo a pandemia, todos nós. Então, nós temos terapeutas trabalhando e atendendo pacientes, terapeutas enlutados trabalhando e atendendo pacientes enlutados. Nós temos terapeutas que têm pessoas na família com reagentes, né, contaminados, trabalhando familiares, com familiares contaminados. Então, a gente não tem mais essa experiência de afastamento que numa circunstância de emergência a gente teria. E isso impõe que a gente também possa pensar a nossa condição de trabalho e buscar o cuidado necessário para todos nós. Eu acho que esse é um aspecto muito bonito da solidariedade, né? A gente buscar como espécie humana respostas de segurança psíquica e de segurança coletiva para todos nós. Sem dúvida nenhuma, o que a gente está atravessando aqui é algo muito diferente de tudo que a gente viveu e a gente precisa buscar boas informações. Não aquela intoxicação das informações com as quais a gente nem deve contar, né? Que não são fidedignas, mas com informações que realmente tragam energia, esperança e conhecimento para o enfrentamento das dificuldades.
Claro. Ana, eu vou fazer uma pergunta, eu sei que talvez nem seja o melhor momento, mas não tem como me furtar também de falar disso, né, já que a gente está tendo uma conversa franca sobre o que nós estamos vivendo. Eu sei que a tua equipe, você mesma, também tem um trabalho de suporte com as equipes funerárias. O Grupo L Fórmula é nosso parceiro aqui de longa data também, nunca se furtou em nos dar entrevista, mas a pergunta é no sentido de suporte psicológico também para os agentes funerários, as pessoas que estão trabalhando. Nós temos aqui todos os dias, Ana, todos os dias, notificações fúnebres que vão de 9, 8, 11. Chegamos a um dia aqui que teve 22 notas de falecimento, todas da mesma corporação, né, desse grupo que faz esse trabalho em Caxias do Sul. Como está também esse lado emocional de quem opera? Porque há um limite para tudo, né, Ana? Há um limite, inclusive, para lidar com a morte todo dia, mesmo quem é especializado.
Sem dúvida. E a gente está lidando com diferentes circunstâncias, né? Então, a gente não tem só o luto por morte, mas a gente tem as perdas relacionadas ao próprio isolamento e a fisiologia do medo, que é caminhar durante muito tempo num terreno de incertezas, e o cuidado que a gente precisa ter para nos nossos contatos também não ficar alimentando e nem passando o medo e a angústia adiante. Eu acho que de todas as equipes que trabalham em diferentes dimensões nos protocolos de contingência da Covid-19, a assistência funerária é talvez a equipe que menos recebe reconhecimento, porque os enfermeiros, eles são considerados, os assistentes sociais são considerados, os médicos são considerados, só que o setting funerário, o trabalho dentro do setting funerário, nesse sentido, ele é muito ingrato. Então, são pessoas que vivem, testemunham todos os dias sofrimentos muito grandes, de um modo invisível, nos bastidores do suporte, dificilmente recebem um reconhecimento, é muito difícil que ocupem um lugar, né, podendo falar de si, do que sentem, e às vezes também aprendem que aquilo que eles testemunham no dia a dia não passa do que se diz no senso comum dos ossos do seu ofício, o que é muito ruim, porque aí eles também, do ponto de vista interno, não têm os seus processos de luto reconhecidos. A gente chama essas experiências de trauma vicário, né? Essas experiências de testemunhar a dor de outras pessoas, mesmo que não sejam conhecidas por nós, mas são pessoas como nós, né, sofrendo muito e não ter um espaço de expressão para isso. Por isso que é tão importante que as empresas que trabalham e se preocupam com a qualidade do atendimento que o seu grupo oferece, as empresas funerárias, ofereçam grupos de suporte e desenvolvimento psicológico dentro das empresas, para que essas equipes possam oferecer um cuidado não só efetivo, mas também afetivo, com qualidade de saúde mental dos próprios funcionários e colaboradores. A carga emocional com quem a gente está vivendo e trabalhando agora é muito grande. E a gente precisa saber lidar com esse estresse, reconhecer que às vezes nós somos vítimas secundárias da dor do outro e saber como cuidar da nossa própria dor.
Perfeito. Ana, retomando aqui o grupo, né, mais uma vez eu volto a dizer, a LUSP colocou um grupo, né, de atendimento, é online, é gratuito. Ana, você poderia deixar o serviço, então, deste grupo para pessoas enlutadas com a questão do Covid, que vocês estão, mais uma ferramenta, colocando à disposição nesse momento?
Então, o grupo de suporte psicológico ao luto pela Covid-19 acolhe todas as pessoas que perderam familiares e amigos pela Covid-19. Ele começa na quinta-feira, dia 25 de março, online. A gente, entrando em contato conosco, a gente envia a plataforma das 18 horas às 19h30, e o contato é com a Júlia Escopel no telefone 981-18-4020. Então, a Júlia que está cadastrando as pessoas que estão chegando, essas pessoas vão fazer parte de um grupo no WhatsApp, primeiramente, vão receber o link da plataforma e aí a gente começa os encontros. Possivelmente, a gente tem uma abertura já, a gente já está prevendo, de um segundo grupo, porque nós queremos oferecer escuta e a partilha das experiências e os instrumentos de recursos de enfrentamento saudáveis para todos. Então, a gente pensa aí que os grupos devem ter no máximo 15 pessoas e a gente já está ultrapassando, né, esse número, então nós vamos estar abrindo outros grupos também. Essas informações estão no Face da LUSP e também podem ser captadas pelo telefone 3028-0015 no WhatsApp.
Perfeito.
Esse número da Júlia também no ar.
Uhum, perfeito. Já até coloquei também no meu Instagram replicar, para quem receber essa informação, replique. Esse é o tipo de informação que a gente deve replicar, né? Não é fake news. Essa é uma informação que é útil à população. Ana, para deixar algumas dicas, né, da especialista, agora a gente está vivendo um momento de muita angústia, cada um está tentando, do jeito que pode, lidar com esse cenário todo, como eu falei, né? Todos os dias a gente parece que abre a internet e vê um obituário muito grande. Eu vou te confessar, começa a dar uma sensação de medo, de angústia, vontade de chorar. Eu conheço pessoas que têm relatos de que não estão mais abrindo as redes sociais, mas aí não tem as informações, enfim. Quais são, assim, alguns instrumentos, Ana, por gentileza, não só para quem está vivendo o luto, mas para quem está ou próximo ou está vivendo essa situação realmente já de angústia diante da Covid-19?
Bom, primeiro aspecto é não negar o nosso medo, né? Quando a gente sente medo, nós podemos sublimar, dirigir o medo para os protocolos de cuidado. E reconhecendo o medo que eu sinto, na intensidade que ele está em mim hoje, eu também posso me preservar de determinados contatos, posso me oferecer mais tempo. Então, se eu reconheço a minha angústia, que ela está grande nesse momento, e que eu tenho muito medo de perder familiares, eu sinto tristeza pelas pessoas que perderam também, que eu possa destinar esses sentimentos numa ação importante de prevenção comigo. Não subestimar aquilo que eu suporto e o que eu não suporto. E caminhar a partir daquilo que eu sinto que é confortável para mim, porque não é inteligente para nós a gente ficar com mais medo ainda, ou muito mais triste do que já está, né? Ou se cobrando e sentindo culpa pela dor que outras pessoas estão sentindo, se vendo como alguém que não está podendo ajudar ou que não está fazendo nada importante. Uma oração que a gente faz todos os dias, dentro das nossas próprias crenças, cada um tem a sua, vale muito, tanto para nós, do ponto de vista da saúde mental e para diminuir a sensação de impotência, quanto para outras pessoas. Se eu estou conectado comigo, eu sei o que eu posso suportar ou não, e caminho respeitando isso, eu já sou, ao menos, alguém dentro desse cenário que vai conseguir ficar bem, né? E a gente ficar bem ajuda muito no social também. Ações sociais podem ser desenvolvidas, mas elas precisam ser estudadas também. Então, é muito importante que quando a gente esteja sofrendo muito, busque conversar sobre o que está sentindo com pessoas que a gente sente que sabem nos escutar, ou busquem uma escuta qualificada, né? As linhas de frente do SOS estão aí para atendimento gratuito também. E que a gente consiga também, quando vai pensar num trabalho voluntário, por exemplo, para aliviar a nossa tristeza ou mesmo as sensações de culpa que a gente possa vir a ter, se informar com pessoas que estão fazendo isso há um bom tempo, entender o que, que a gente alcança, o que, que a gente poderia fazer com segurança, porque não dá para sair correndo por aí só pelo coração, né? A gente precisa ter conhecimento também. Então, a escuta interna, levar muito a sério a escuta interna, à medida da sua experiência, não caminhar pela medida da experiência do outro, né? E buscar recursos sempre que necessário.